Nessa última aula do curso de Introdução à Economia, nós vamos abordar o conteúdo da última unidade combinado com o conteúdo da unidade 2. Trataremos da evolução do pensamento econômico e da teoria do valor. Os estudiosos da evolução do pensamento econômico, eles sugerem que é meados do século 18, com os fisiocratas e posteriormente com o pensamento clássico, né, que se estabelece a economia como uma ciência. Não que não tenha havido contribuições ao pensamento econômico antes desse período. No entanto, as contribuições que ocorrem desde o desenvolvimento do Império Greco-Romano do período da Idade Média são abordagens pontuais de um ou outro problema econômico que não se constitui numa teoria ou num pensamento independente da contribuição da filosofia ou mesmo da política e até da religião. É, portanto, a partir do pensamento clássico que se considera o desenvolvimento da economia como uma ciência. Mas é importante destacar o desenvolvimento e as contribuições antes desse período, principalmente da escola conhecida como mercantilista, que abrange mais ou menos o período de 1450 a 1750. Mas também esse conjunto de opiniões não se constitui propriamente numa teoria, mas muito mais num conjunto de recomendações em relação principalmente à possibilidade de desenvolvimento da riqueza, principalmente do Estado. É um período de desenvolvimento das ideias de acumulação de ouro, né? E coincide com o desenvolvimento dos impérios coloniais e com o início da formação dos estados nacionais. Um exemplo dessas sugestões, digamos assim, dos pensadores que acabam sendo agrupados no chamado mercantilismo, com essa conotação que eu mencionei, nós podemos ver, por exemplo, na Espanha e em Portugal, os aconselhamentos em relação à proibição da saída de metais preciosos e da entrada de mercadoria estrangeira, o comércio colonial realizado exclusivamente através da metrópole. Por exemplo, também na França, né, a recomendação em relação ao protecionismo alfandegário, a ideia de exportar mais e reduzir as importações ao mínimo possível. Na Grã-Bretanha, o comércio e a navegação apareceram como as principais fontes de riqueza nacional. Então, como se percebe, ele tem várias expressões em vários países, e principalmente nos países que formam impérios coloniais com relação à acumulação pelo Estado de ouro e de riqueza. É propriamente com os fisiocratas, um pouco antes dos clássicos, e aqui a referência, por exemplo, é a contribuição de Quesnay, que publica em 1758 o chamado Tableau Économique, ou seja, o quadro econômico, onde ele representa de modo simplificado o fluxo de despesas e de bens entre diferentes classes sociais. É uma primeira grande aproximação das questões econômicas num conjunto de um corpo razoavelmente orgânico em relação à explicação desses desses fenômenos. Os fisiocratas, como ficaram conhecidos, têm uma doutrina muito próxima da chamada ordem natural, né? No sentido de que o universo é regido por leis naturais absolutas, imutáveis e universais, né? Que expressam, de certa forma, a providência divina. Né? Quesnay também formulou alguns princípios de uma filosofia social utilitarista, né, sob o ponto de vista de obter a máxima satisfação com o mínimo de esforço. Então há algumas contribuições do pensamento fisiocrata e uma primeira tentativa de expressar o conjunto dos problemas econômicos como uma ciência. Mas é com a escola clássica, no século XVIII, né, terceira década do século XVIII, que se desenvolve propriamente uma ciência econômica. E o primeiro elaborador dessa análise virá a ser Adam Smith, que publica em 1776 A Riqueza das Nações. Esse autor, portanto, é conhecido como o pai da ciência econômica. Com essa obra, A Riqueza das Nações, cujo subtítulo é Uma Interpretação da Natureza e da Causa das Riquezas da Nação. Como se percebe, o objeto dessa análise é o desenvolvimento econômico. Ou seja, o desenvolvimento da nação, desenvolvimento econômico da nação, e considera como um elemento impulsionador desse desenvolvimento a crescente divisão do trabalho, que leva a uma crescente especialização da força de trabalho. Também Adam Smith distinguiu entre o valor de uso das mercadorias e o valor de troca, atribuindo ao valor de troca o interesse econômico para a sua análise. Ou seja, a capacidade, o valor de troca expressa, o valor de troca das mercadorias expressa a capacidade de obter riqueza. E considerou o trabalho como a medida desse valor. Então, distingue o valor de uso das mercadorias do valor de troca, atribuindo importância econômica ao valor de troca, relacionando o trabalho como medida desse valor. Adam Smith analisou também a distribuição da renda e a questão dos preços, e considerou no seu conceito de preço natural três componentes do preço: o salário, o lucro e a renda da terra. Então veja que já começa a se formar com mais precisão a questão da definição dos preços. Ao contestar o padrão mercantilista de regulamentação estatal e de controle, Adam Smith apoiava a suposição de que a concorrência maximiza o desenvolvimento econômico e de que os benefícios do desenvolvimento seriam partilhados por toda a sociedade, como comenta Pinho no texto de introdução à economia elaborado pelos professores da USP, onde retirei essa citação sobre Adam Smith. E também deve-se mencionar, por fim, que no contexto do pensamento do Adam Smith, ele defendia a liberdade individual, o direito à propriedade e a não intervenção do Estado na economia. Veja que nesse autor já estão colocados um conjunto de questões que serão aprofundadas posteriormente por outras correntes. Um outro autor importante da escola clássica é Davi Ricardo, que publicou os Princípios de Economia Política e Tributação em 1817. A preocupação do Ricardo é de certa forma complementar a de Adam Smith, mas Ricardo discute muito mais a questão da distribuição do que a questão do crescimento. mas também desenvolve uma teoria do valor, que também está relacionado ao trabalho incorporado nas mercadorias. E também é conhecida a formulação de Ricardo a respeito da renda da terra e os rendimentos decrescentes que decorrem da utilização ou da incorporação de terras menos férteis ao processo de produção, né? Provocando um aumento dos preços agrícolas e, portanto, um aumento dos salários e cabendo uma parte menor nesse processo aos lucros. Então, a renda da terra e os rendimentos decrescentes pela utilização de terras cada vez mais longe dos centros e menos férteis, né, provoca, segundo Ricardo, aumento nos preços e nos salários, tendendo a diminuir os lucros. Então vejo que a preocupação dos economistas clássicos já passa a ser propriamente a dinâmica econômica, ou através da abordagem em relação ao desenvolvimento e ao crescimento, ou através da abordagem em relação à distribuição. E um elemento central abordado nesse conjunto de autores é a questão de compreender a formação do valor, privilegiando de alguma forma o valor de troca e o trabalho relacionado à criação desse valor. Após os clássicos, e como crítica a determinadas interpretações em relação ao valor, Karl Marx vai desenvolver a sua teoria publicado na obra O Capital, que é uma crítica da economia política, publicado em 3 volumes, e o primeiro foi em 1867, o segundo 1885 e o terceiro 1894. Nessa obra, que é uma crítica à economia política dos clássicos, Marx retoma a questão do valor, distinguindo também entre valor de uso e valor de troca, e considerando dois aspectos importantes em relação ao valor. Primeiro, que o trabalho é a substância desse valor. E segundo, que é a quantidade de trabalho socialmente necessário à produção das mercadorias que deve ser o que é a medida do valor. Então, o trabalho passa a ser a substância do valor. O que cria valor é o trabalho. E esse valor pode ser mensurado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para criar as mercadorias. A sua formulação a respeito da teoria do valor vai avançar bastante a partir da crítica da economia clássica, abordando, por exemplo, que a existência, abordando o que origina o lucro. Para Marx, é a existência do trabalho que foi realizado e que não foi pago, né, que gera o lucro. Nesse sentido, ele está afirmando que o lucro é gerado no processo de produção e não no processo de comercialização ou de circulação das mercadorias. Essa é a origem da relação de exploração entre o capital e o trabalho. Essa noção da existência de trabalho não pago é a origem da possibilidade de exploração do trabalho pelo capital. E explica com precisão a origem do lucro. Mas o que é esse trabalho não pago? O trabalho não pago corresponde àquela quantidade de horas trabalhadas que vai além da quantidade necessária para repor a força de trabalho. Ou seja, a força de trabalho também é uma mercadoria que o capitalista compra. O valor dessa força de trabalho é o valor necessário a reproduzir a força de trabalho. Ou seja, alimentos, vestuário, habitação. Se para obter isso o trabalhador precisa de uma jornada de trabalho de 5 horas e trabalha 8, ele cria um valor de 8 e recebe um valor que corresponde a 5 horas, produzindo, portanto, um valor que foi criado e que não lhe foi pago. Essa compreensão fundamenta, portanto, economicamente, a noção da exploração do trabalho pelo capital, que passa a ser, na abordagem marxista, um dos aspectos centrais da luta de classe no capitalismo. Por outro lado, uma outra noção importante é a noção de exército industrial de reserva. A existência desse exército, né, possibilita a manutenção de salários baixos e jornadas de trabalho que vão além do tempo correspondente ao valor necessário para repor a força de trabalho, ou repor as condições de vida do trabalhador, atuando pelo lado da demanda do trabalho, de forma muito mais ampla do que as possibilidades de oferta. Nesse sentido, existe um exército, como Marx denomina, um exército industrial de reserva, que pressiona continuamente os salários para baixo. Esse trabalho não pago, Marx vai denominar de a mais-valia que origina o lucro. E a mais-valia, portanto, corresponde àquela parte do valor criado e incorporado nas mercadorias que não é pago ao trabalhador, originando, portanto, o lucro. Essa é a teoria da mais-valia. Além desse aspecto, e como é o trabalho que cria o valor, o Marx considera dois tipos de duas formas de trabalho, o trabalho direto e o trabalho indireto. O capital constante é um trabalho que já foi realizado e se transformou numa mercadoria, como os equipamentos, as máquinas e os insumos necessários à produção de outros bens. Trata-se do capital constante ou trabalho indireto ou trabalho morto também. Ou então, trabalho morto. Além desse, há o capital variável, que corresponde ao trabalho direto, ao trabalho vivo, né, que é o trabalho diretamente realizado pelo trabalhador no decorrer do processo produtivo. Considerando, portanto, o capital constante, que é o trabalho morto, o capital variável, que é o trabalho direto, mais o trabalho não pago, esses três elementos compõem o valor de troca. Então, a teoria do valor de troca é uma teoria do valor trabalho e mostra também como a exploração do trabalhador pelo capital cria valor que não é pago e que se transforma em lucro. Então, a composição do valor de troca é a agregação desses três tipos de trabalho. O trabalho não pago, que é a mais-valia, o trabalho vivo, que é o capital variável, e o trabalho morto, que é o trabalho indireto ou o capital constante. Marx deduz dessa equação uma taxa de lucro, tá, que vai ser a mais-valia em relação ao capital constante mais o capital variável. É interessante mencionar isso porque é a partir dessa dedução que Marx vai discutir a tendência à queda na taxa de lucro. Ao considerar a crescente participação do trabalho morto ou indireto, ou seja, a crescente participação do capital constante na produção das mercadorias, em decorrência do progresso técnico, ou seja, a utilização cada vez de um conjunto maior de equipamentos, máquinas, o que tenderia a aumentar o denominador da equação. Portanto, a partir da taxa de lucro, que é a mais-valia em relação ao capital constante mais o capital variável, e considerando o aumento do capital constante, a tendência ao aumento do capital constante, o lucro tende a decair, a cair. A taxa de lucro tende a diminuir. O que sugere as constantes dificuldades do capitalismo em manter o seu crescimento, né? Provocando contínuas crises, ou pelo excesso de produção, ou pela dificuldade em consumo. Portanto, crises de superprodução ou crises de subconsumo. Nessa análise, portanto, o esquema de reprodução do capital é contraditório com tendências à perda do seu dinamismo e sujeitos a crises, né? Dificultando o esquema de reprodução ampliada do capital concebido por Marx como a transformação de capital-dinheiro em capital-mercadoria, que é a compra dos insumos e o pagamento de salários, ou a compra da força de trabalho, né? Para a produção de uma quantidade de mercadoria, de um capital-mercadoria ampliado, certo? Um capital-mercadoria que já incorpora a mais-valia criada no processo produtivo e que no momento da sua venda vai se transformar em mais capital, dinheiro. Então, é um ciclo de reprodução do capital que começa com o capital dinheiro transformado em capital mercadoria, que é acrescido de mais valor ou de mais valia e que se transforma novamente pela venda em mais capital dinheiro. Explicando dessa forma a origem, a dinâmica do processo de acumulação capitalista com base na exploração do trabalho pelo capital, pelo mecanismo da mais-valia e mencionando as tendências à crise. Essa é a contribuição do pensamento marxista no âmbito da teoria econômica, que tem vários outros desdobramentos e aparece como uma continuidade crítica da economia clássica. E a evolução do pensamento econômico a partir do século XIX, no final do século XIX, 1870, aproximadamente, vai mudar no que se refere ao objeto de avaliação, ao objeto de análise da ciência econômica. Essa é uma fase do capitalismo onde se amplia a concentração dos mercados, o tamanho das empresas, a participação do Estado nos processos econômicos é crescente, as dificuldades de funcionamento dos mercados com rigidez de preço, né, e os desequilíbrios daí decorrentes também são constantes. E, de certa forma, nesse contexto da evolução do capitalismo, as questões em relação que tinham sido objetos da economia clássica, como produção e distribuição, vão gradativamente se transformando e passando dos problemas de crescimento e distribuição para as questões de alocação de recursos escassos. A teoria da utilidade marginal, desenvolvida inicialmente por Menger em 1870, vai destacar o valor considerando como a importância atribuída subjetivamente pelos indivíduos aos bens. É a teoria do valor utilidade, destacando a utilidade de um bem que existe em quantidade limitada e a sua aptidão para satisfazer as necessidades dos sujeitos econômicos. Um dos aspectos dessa teoria é a questão da redução da satisfação com o aumento da quantidade consumida daquele bem. A teoria da utilidade marginal, de Menger, em 1870, vai destacar a questão do valor como uma atribuição subjetiva dos indivíduos em relação à utilidade que os bens podem proporcionar aos sujeitos econômicos. Isso fundamenta a teoria do valor utilidade, que vai ser a base do comportamento racional do consumidor nas análises de equilíbrio entre oferta e demanda, como já mencionamos em aulas anteriores. O pensamento neoclássico, a partir dessa ideia fundamental, dessa ideia básica de utilidade e de satisfação dos consumidores e um comportamento racional maximizador, tanto da satisfação e da utilidade pelo lado dos consumidores, quanto do lucro pelo lado dos produtores, para proporcionar as condições de equilíbrio, vai se desenvolver de vários aspectos na ciência econômica a partir dessas ideias básicas de Menger. Um desdobramento disso é o desenvolvimento da noção do equilíbrio geral realizado por Walras em 1874. Walras construiu um sistema matemático para demonstrar o equilíbrio geral e procurando enfatizar a interdependência de todos os preços em todos os mercados dentro do sistema econômico. É uma tentativa de, a partir de um sistema matemático, mostrar esse equilíbrio que ocorre no conjunto da economia a partir do equilíbrio em todos os mercados, mercados de fatores, diversos mercados de bens, etc. Por outro lado, e a contribuição talvez mais importante para o pensamento neoclássico tenha sido o trabalho de Alfred Marshall, publicado em 1890, no qual ele vai discutir o equilíbrio parcial em cada no qual ele vai discutir o que é denominado de equilíbrio parcial, que é o equilíbrio entre as quantidades ofertadas e demandadas em determinados níveis de preço em um único mercado, como nós explicamos nas unidades anteriores. Então, essa é a contribuição de Marshall para o pensamento neoclássico, e talvez a mais importante contribuição para essa escola de pensamento. Marshall, por exemplo, portanto, vai estudar os preços dos bens e fatores e as condições de demanda e oferta e de equilíbrio em um único mercado. Portanto, a partir dos clássicos, a partir da problemática do valor, da questão do crescimento e da distribuição, a ciência econômica, no século XIX, começa a se preocupar com questões relativas à alocação de recursos, a problemas de equilíbrio em mercados específicos e considerando também os pressupostos, né, que vão sustentar essa análise, que são os pressupostos da concorrência perfeita, entre os quais inclui-se o comportamento do homem racional a partir da sua busca de maximização ou de satisfação e, portanto, de utilidades ou de lucro. O que muda a problemática e os objetos de análise da teoria econômica. No entanto, a crise dos anos 30 e as dificuldades em relação ao desenvolvimento econômico que serão impostos pelos grandes desequilíbrios, né, dos anos 30, que levarão inclusive a um período de guerras, né? Nesse período aparece uma renovação do pensamento econômico com o pensamento keynesiano, com a obra de Keynes, denominada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Keynes vai retomar a problemática do crescimento, né, e considerar a importante participação do Estado para gerar demanda mediante os investimentos, de forma a garantir níveis de pleno emprego que não são obtidos automaticamente a partir de tendências a posições de equilíbrio. Contrariamente a formulações anteriores, como a lei de Sé, que sugeria que a oferta gera sua própria demanda, ou seja, não haveria excesso de produção, porque a quantidade ofertada e a renda daí decorrente produziria demanda igual à quantidade ofertada, sempre mantendo as condições de equilíbrio. Contrariamente a esse pensamento, Keynes vai mostrar, como já mencionamos também em aulas anteriores, que nem toda a renda é dirigida para consumo, que existe uma demanda, uma das razões da demanda por moeda, que é a demanda por especulação, caracterizando diferentes graus de preferência pela liquidez. Isso significa que parte da renda gerada na produção não retorna necessariamente como consumo num período seguinte, o que exige intervenções de mecanismos extraeconômicos para fazer com que a economia como um todo atinja posições de pleno emprego. Portanto, a retomada desse debate, a retomada da percepção da necessidade da participação do Estado, a consideração do investimento como fator dinâmico capaz de assegurar o pleno emprego e também a importância da política fiscal e da política monetária, recolocam no âmbito da teoria econômica os problemas ligados à questão do crescimento e do pleno emprego a partir do que é denominado por alguns autores da Revolução Keynesiana. Essa, portanto, a partir dessas contribuições, a ciência econômica tem avançado, quer aprofundando o pensamento keynesiano, como os pós-keynesianos, ou articulando esse pensamento a determinadas contribuições neoclássicas, denominado pelos analistas da evolução do pensamento econômico como a síntese neoclássica, ou recuperando análises de outros economistas, como nós mencionamos aqui, como Schumpeter, por exemplo, né, para a análise dos ciclos de desenvolvimento e para a análise do papel da inovação nesses processos. Ou seja, eu quero dizer que a economia enquanto ciência continua diversificando os seus paradigmas e alguns deles se consolidam como formas de compreender o fenômeno econômico. Essa foi, portanto, uma rápida síntese desse processo de evolução do pensamento econômico que fizemos aqui como forma de encerrar esse curso de introdução à economia. Agradeço a atenção de todos.